Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Então, olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à edição número 119 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024 e esta é a edição 119 para a temporada de 2023-2024. Hoje temos uma edição cheia, e uma edição cheia por basicamente uma razão, é que ontem houve dois jogos importantes na corrida ao título de campeão nacional, dois dos candidatos jogaram, o que quer dizer que ontem à noite os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, receberam logo a edição, ou as duas edições, do Futebol de Verdade Flash, relativas a esse Estrela da Amadora 1, Benfica 4, e a esse Sporting 8, Casa Pia 0. Seguiram logo ontem à noite para aqueles que fazem o favor de apoiar o meu esforço de manter o jornalismo longe dos grandes grupos de média e, portanto, se tornam subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Quem não pode ou não quer fazer isso, pode na mesma ver as edições do Futebol de Verdade Flash hoje, no final desta edição regular, que é a 119 do Futebol de Verdade. Portanto, só aí, nas edições do Flash, do Estrela da Amadora Benfica e do Sporting Casa Pia, está um bocadinho mais de meia hora de programa. Portanto, como vamos ter ataques rápidos e este pequeno introito, isso já leva o programa para os 40 e picos minutos. E hoje, mais uma vez, não teremos, então, Q&A. Mas, meus amigos, se eventualmente já deixaram perguntas, quer tenha sido nas edições da última quinta-feira, da última sexta de ontem, ou quer o façam na edição de hoje, que é terça-feira, estejam descansados, porque eu amanhã há Q&A, amanhã não há edições do Flash para repor, e portanto teremos Q&A, e eu amanhã vou rever todos os comentários que ficaram por aqui em todas as edições do Futebol de Verdade desde a última quinta-feira. E vou escolher uma pergunta entre todas aquelas que ficaram desde quinta-feira para responder amanhã no Q&A da edição, que será a 120 de quarta-feira, dia 31 de janeiro, dia em que vai fechar o mercado em Portugal. Portanto, meus caros, já sabem, se ainda não deixaram perguntas ou se têm alguma curiosidade que queiram ver satisfeita ou saber a minha opinião sobre alguma coisa relacionada com o futebol, é muito simples, é só deixarem o vosso like na emissão de hoje e darem um saltinho à caixa de comentários do programa e deixarem lá as perguntas sob a forma de comentários. Já sabem também que o facto do programa ter comentários acaba por ser positivo em termos de comportamento perante o algoritmo, o que quer dizer que aparece a mais gente, aparecendo a mais gente, há mais possibilidades de ser visto, sendo mais visto, há mais possibilidades de se tornar viável para lá do final desta temporada. Porque já sabemos que o Futebol de Verdade está garantido como produto gratuito pela, deixa cá ver, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, pela quinta temporada de futebol consecutiva. Mas, como estão as coisas, não garanto que continue a fazer em 2024, 25, porque sinto que ao fazer o Futebol de Verdade para tornar, ou manter o programa como um programa para toda a gente, estou a descurar aqueles que são, de facto, subscritores premium do meu Substack, porque depois, para estar aqui a fazer o Futebol de Verdade, não tenho tempo para estar a produzir conteúdos para eles. E, afinal de contas, são eles que estão, são os meus patrões, vamos chamar-lhes assim. Portanto, meus amigos, deem a vossa ajuda se querem que o Futebol de Verdade continue a ser programa para todos. E a vossa ajuda é muito simples, é só deixarem o vosso like, é só deixarem perguntas na caixa de comentários e é já agora, já que aí estão, inscreverem-se no canal para fazerem parte desta comunidade. Basta darem um salto a este link, clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e já que lá vão, cliquem também em cima do sino para poderem passar a ser avisados pelo YouTube sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Portanto, já sabem, se fizerem isso, já estão a dar uma ajuda, já estão a contribuir para que a comunidade cresça e é uma forma, como outra qualquer, de apoiar o meu trabalho. E, assim sendo, enfim, se o programa de repente começar a ter mais gente interessada, pode ser que, de facto, eu o mantenha na próxima época, 2024-2025, para já, repito, não está de todo garantido que isso venha a acontecer. Bom, estava a dizer-vos há bocadinho, há uma outra maneira também de apoiar o meu trabalho como jornalista longe dos grandes grupos de média, e a outra é tornarem-se subscritores do meu Substack, em tadeia.substack.com. Para quem não sabe, é lá, no Substack, que eu exerço a minha atividade de profissional de jornalismo. Há todos os dias conteúdos novos, textos novos, para todos os subscritores, quer sejam subscritores gratuitos, quer sejam subscritores premium. Os gratuitos recebem logo de manhã o último passo, que é a minha crónica de análise ou de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. Os que optarem por apoiar, ir um bocadinho mais longe e apoiar a minha atividade enquanto jornalista e tornando-se subscritores premium, e é muito simples, basta clicarem neste link para fazerem uma subscrição, qualquer que ela seja, gratuita ou premium, e a premium custa-vos 5€ por mês, e além dos textos do último passo, têm também acesso a todo o arquivo do meu Substack, e já lá estão 3 anos de conteúdos, têm acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos do último passo em formato áudio, portanto, para poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia. Têm acesso ao meu servidor de Discord, onde temos uma comunidade ampla para debater futebol e outras coisas também. Têm acesso ainda à possibilidade de comentar os textos lá mesmo no Substack, e têm acesso aos textos que são exclusivos para subscritores premium. Neste momento estou a fazer a atualização semanal dos artigos da série Donos da Bola. Já lá saíram as edições de 2024 relativas aos clubes da Premier League, quem são os donos dos clubes da Premier League, e relativas aos clubes da Série A italiana, também já podem ficar a saber isso mesmo. Esta semana teremos mais uma atualização e vamos continuar a ter todas as semanas uma atualização nova. Vamos também continuar a atualizar os artigos da série F80, com a história dos campeonatos nacionais em Portugal, e há também muitas outras coisas para poderem entreter-se a ler sobre futebol. Portanto, já sabem, se ainda não são subscritores, nem que seja gratuitos, o link já ficou lá atrás, é darem lá um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, e juntarem-se a esta comunidade que se quer saudável de conhecimento, basicamente de conhecimento sobre futebol. Bom, hoje de manhã escrevi, tal como faço todos os dias, o último passo, que já lá está. Quem quiser dar lá um salto é, por favor, ler. E o texto de hoje foi sobre, naturalmente, o futebol de ontem, sobre aquilo que foi, que foram as vitórias do Sporting e do Benfica nesta jornada. O link fica também aqui para poderem dar lá um salto para ler. Este é gratuito, não têm que pagar, não têm sequer que ser subscritores para ler, mas se o forem, garantem que passam a receber no vosso e-mail os textos futuros que hão de vir para aí. Se não quiserem ler, porque, enfim, não é coisa que vos assista, pois muito bem, vão ter mais daqui a bocadinho as edições do Futebol de Verdade Flash relativas a esses dois jogos, embora essas sejam um bocadinho feitas em cima do acontecimento e, portanto, não sejam tão reflexivas como são depois os textos do último passo. Bom, meus amigos, vamos passar rapidamente aos ataques rápidos para hoje, que é aquilo que nos separa neste momento, depois da reposição das duas edições de ontem do Futebol de Verdade Flash, as tais duas que os subscritores premium do meu Substack já receberam ontem à noite. Vamos então aos ataques rápidos.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, muito bem, os ataques rápidos começam, como acontece sempre, com o futebol que se jogou já, porque todos os dias se joga futebol, e se joga futebol importante, algures pelo mundo. Ora, já sabem que acerca das vitórias do Sporting e do Benfica vão ter as edições do Flash mais daqui a bocadinho, portanto não vou aqui agora alongar-me a falar sobre elas. Ontem houve também um jogo na Série A italiana, a Roma de Daniele De Rossi, o treinador que substituiu José Mourinho à à frente da equipa giallorossa, conseguiu mais uma vitória, a segunda vitória em dois jogos, esta vez também 2-1 em Salerno contra Salernitana, o que permitiu à Roma chegar ao quinto lugar da Série A, a um ponto de uma posição de Liga dos Campeões. Já vos tinha dito aqui, na altura em que Mourinho foi despedido, que vinham aí três jogos contra os últimos da tabela, provavelmente três jogos em que a Roma podia ganhar e colocar-se bem nesta luta que vai ser complicada por uma posição na Champions. Para já, dois desses três jogos já foram ganhos e a Roma está, neste momento, a começar a imiscuir-se nessa luta. Mas atenção, pode ser ultrapassada por três das quatro equipas que se seguem e que têm um jogo a menos. Não pode ser ultrapassada pelas quatro, porque duas delas vão jogar uma com a outra nesse jogo em atraso e, portanto, não podem ganhar as duas. Mas, de qualquer modo, é bem possível que este quinto lugar seja, para já, uma notícia excessivamente boa. Vamos a ver como é que continua a correr a temporada da Roma, que ainda por cima tem já uma nova aquisição, o Angelinho, que vem por empréstimo do Leipzig até a final da temporada. Mas de mercado vamos falar um bocadinho mais à frente. Ora, na CAN, Taça da África das Nações, confirmou-se ontem à noite o apuramento de Cabo Verde para os quartos de final. Cabo Verde era favorito no jogo contra a Mauritânia. Teve dificuldade para marcar o golo que lhe permitiu seguir em frente. Só o conseguiu ao minuto 88, num penalti de Ryan Mendes. Falta cometida sobre Gilson Benchimol, um jogador que tinha entrado pouco antes e que interceptou um mau atraso para o guarda-redes da Mauritânia, acabando por ser derrubado para grande penalidade. Foi a primeira vitória da história de Cabo Verde na fase eliminar de uma Taça da África das Nações. Vai ter agora, em princípio, um adversário mais complicado nos quartos de final, mas disso também já vos falarei mais à frente. Ontem também, à noite, a Costa do Marfim, de Emerson Faye, que foi o treinador que entrou a meio da competição. Portanto, a Costa do Marfim mudou de selecionador a meio da CAN que ela própria está a organizar. Mas a Costa do Marfim conseguiu empatar, mesmo quase em cima do final do jogo, contra o Senegal, que era, e digo bem, era o meu favorito para ganhar esta CAN, para renovar o título de campeão africano de seleções. Sucede que o Senegal esteve a ganhar durante boa parte da partida. A Costa do Marfim empatou de penalti a 2 minutos do final, manteve o empate no prolongamento e depois, nas grandes penalidades, acabou por levar a melhor a equipa da casa. Os elefantes da Costa do Marfim estão nos quartos de final também. O Senegal seguiu para casa. Ontem ainda, surpresa na Taça da Ásia das Nações, com a derrota do Iraque contra a Jordânia. O jogo foi marcado por um incidente desagradável, que foi a expulsão do melhor jogador do Iraque, Ayman Hussein, ao minuto 76, viu o segundo amarelo por festejar o golo que, na altura, colocava a sua equipa a ganhar por 2-1. O festejo foi julgado provocatório para os jogadores da Jordânia e o árbitro iraniano acabou por expulsar Ayman Hussein. Faltavam 14 minutos para o final do jogo, mas ainda foi o suficiente para que a Jordânia virasse a partida. Al-Arab marcou ao minuto 90 mais 5 o golo do empate, que forçaria o prolongamento, e Al-Rashdan ao 90 mais 7 fez o 3-2 para a Jordânia, que assim afastou a seleção do Iraque, que vinha da fase de grupos só com vitórias. Portanto, foi uma surpresa. A Jordânia vai jogar com o Tajiquistão nos quartos de final, e o Tajiquistão foi outra surpresa, porque eliminou os Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento, o que quer dizer que vamos ter uma equipa fora do baralho nas meias-finais. Ou Tajiquistão ou Jordânia vão estar nas meias-finais desta Taça da Ásia. Quem não facilitou foi o Qatar, que a jogar em casa ganhou a Palestina por 2-1, pôs um ponto final no sonho dos palestinos de seguirem à frente na competição, fê-lo de virada. Já hoje, o Uzbequistão derrotou a Tailândia por 2-1, também sem grande surpresa. Já terá acabado, à hora que estão a ver este programa, mas não, à hora que eu gravo, esse importante Arábia Saudita-Coreia do Sul. São dois dos favoritos à vitória final na competição. A esta hora já só restará um, e aquele que restar vai defrontar a Austrália, outro dos favoritos, nos quartos de final. Basicamente, neste momento, a maneira como está esta CAN está uma competição muito aberta, porque de um dos lados do quadro temos Arábia Saudita, Coreia do Sul e Austrália. Do outro lado temos Qatar, temos Japão e temos Irão. Portanto, são seis seleções, basicamente, que ainda podem, se calhar, aspirar a ganhar esta competição. Bom, futebol para hoje. A esta hora já se jogará esse Mali-Burkina Faso, deve estar neste momento a começar a segunda parte. Mali-Burkina Faso dos oitavos de final da Taça da África das Nações e mais à noite vão fechar os oitavos de final com um importante Marrocos-África do Sul. Com a eliminação do Senegal, Marrocos ficou mais favorito. Vamos a ver se começa a jogar. Na primeira fase não convenceu. Temos neste momento o panorama dos quartos de final. Está assim. Nigéria de José Peseiro contra Angola de Pedro Gonçalves. Portanto, a garantia de um treinador português nas meias finais. Porque ou passa a Nigéria de José Peseiro ou passa a Angola de Pedro Gonçalves. Cabo Verde vai defrontar o vencedor desse Marrocos-África do Sul de mais logo à noite. A Costa do Marfim defrontará o vencedor do Mali-Burkina Faso, que está a decorrer neste momento, e a República Democrática do Congo vai jogar contra a Guiné-Conakry, também nos quartos de final. Marrocos, já vos disse, para mim, neste momento, com a eliminação do Senegal, é o favorito. Hoje ainda há Premier League, há 5 ou 6 jogos. Eu tomei a liberdade de vos destacar aqui dois. Às 19h30, um importante Nottingham Forest-Arsenal, 16º o Nottingham Forest contra o 3º. O Arsenal não pode facilitar se quer continuar na luta para vir a ser eventualmente candidato ao título na Premier League e 45 minutos depois, às 20h15, vamos imaginar que o Arsenal já está com uma vantagem confortável, valerá a pena se calhar ver esse Aston Villa-Newcastle para perceber se o Newcastle confirma as indicações de retoma que deu a vitória no fim de semana contra o Fulham na FA Cup ou se o Aston Villa mantém as aspirações de chegar a uma posição de Liga dos Campeões. É neste momento quarto classificado. O Villa, quem está longe das posições de qualificação para a Champions, é o Newcastle, que segue na 10ª posição. Antes disso, 19h45, há um primeiro jogo dos quartos de final da Taça da Alemanha e um jogo entre duas equipas da 2ª Bundesliga. St. Pauli de Hamburgo contra o Fortuna Düsseldorf. Duas equipas secundárias. Uma delas vai estar nas meias finais. Muito bem. Mais coisas. Mercado. Hoje é dia 30 de janeiro. Amanhã, à meia-noite, portanto... amanhã, sim, na meia-noite de amanhã, quarta-feira, para quinta-feira, dia 1, fecha o mercado em Portugal. E há aqui uma situação de desvantagem. Eu, por acaso, tinha lido que o mercado em Portugal ia fechar só no dia 2, só na sexta-feira, mas a última informação que obtive é que fechará já amanhã, à meia-noite, o que quer dizer que os clubes portugueses ficarão ali depois um dia assim, porque os principais mercados vão ter ainda o dia 1 de fevereiro para poderem fazer os últimos negócios. O mercado alemão fecha na quinta-feira, dia 1, às 17 horas. O mercado italiano, na quinta-feira, dia 1, às 19 horas. E depois os mercados de Inglaterra, da Espanha e da França, na quinta-feira, dia 1, às 23 horas. Se um clube de um destes mercados se lembrar de vir a Portugal abastecer-se neste dia 1, os clubes portugueses já não poderão fazer rigorosamente nada, porque o mercado estará fechado. E isto, meus amigos, é particularmente problemático. Ora, muito bem. Neste momento, há aí uma série de negócios, uns já feitos, outros em vias. Tiago Moraes está em França para assinar pelo Lille, deixando o Boa Vista. Portanto, o Boa Vista a perder aquele que tem sido o seu principal criativo. Não está ainda negócio fechado preto no branco, mas parece que é como se estivesse. O jogador já está a fazer exames médicos na equipa do Paulo Fonseca, que, além disso, também parece estar prestes a contratar Rafael Fernandes, defesa central do Arouca, que também seguirá para o Lille na Ligue 1 francesa. O Arouca, em contrapartida, reforçou-se com Robson Bambu, defesa central brasileiro, que chega do Vasco da Gama, e com Marozal. Marozal é o nome de um avançado bielorrusso que vem do Dinamo Minsk. Vamos a ver como é que se comporta por cá. A adaptação nem sempre é muito fácil. Bom, no Vizela, confirmado já o empréstimo do extremo internacional jovem por Portugal e filho do antigo defesa central da Seleção A, Samuel Quina, Domingos Quina. Domingos Quina vem emprestado pela Udinese ao Vizela, que ao mesmo tempo também vai contratar, ou já contratou, o avançado Sava Petrov ao Radnički Niš, da Sérvia. Um avançado possante, quem sabe se para fazer estafeta com Essound, que o Vizela já contratou em definitivo e ele estava cá por empréstimo. Ora, vamos lá, mais coisas. Regressa a Portugal o Alex Pinto, defesa direito, que era uma das figuras do campeonato da Eslováquia. Ele jogava no DAC Dunajská Streda, que, para quem não sabe, é uma equipa de raiz húngara no campeonato da Eslováquia. A história foi toda contada, por exemplo, no artigo sobre a Liga da Eslováquia, que passou aqui na série Reis da Europa, e quem for subscritor do meu Substack pode dar lá um salto para ver os textos sobre todos os Reis da Europa. Na altura, inclusive, entrevistei o Alex Pinto, o tipo particularmente simpático e prestável. Vem do DAC Dunajská Streda e assinou pelo Gil Vicente. Ele é de Barcelos, portanto é um regresso a casa. Quem está também já confirmadíssimo no Gil Vicente é o Afonso Moreira, o atacante do Sporting, que vai emprestado até final da época para a equipa minhota. Também confirmado já o empréstimo de Chernedur, antigo jogador da formação do Benfica, o italiano Chernedur, que vem emprestado ao Braga pelo Paris Saint-Germain. Mais coisas. Temos aqui também o empréstimo de Freddy, um defesa central canhoto do Augsburg, mas ele estava a jogar na Dinamarca, no Brøndby, ao Estoril. Portanto, também mais um jogador que chega por empréstimo. Como chega por empréstimo do Legia de Varsóvia, o guarda-redes Mista, para o Rio Ave. O Rio Ave, aliás, é das equipas que, aproveitando o facto de ter uma injeção de capital, com a chegada do Sr. Evangelos Marinakis e de haver finalmente dinheiro, de finalmente ter visto desbloqueada a possibilidade de contratar os jogadores, se está a reforçar mais nesta janela de mercado. Porque chega também por empréstimo do Olympiacos, o Olympiacos pertence ao Sr. Marinakis também, o extremo Vrosai, o extremo romeno Vrosai, e aparentemente está por horas a confirmação da contratação do médio internacional português, campeão da Europa em 2016, Adriano Silva, que estava sem clube desde que saiu do Alvada. E, portanto, pode ser uma adição também importante para o mercado do Rio Ave. Diogo Fonseca, defesa central do Sporting Clube Braga, vai ser também ele emprestado ao Estrela da Amadora. Lá fora, há ainda essa nota de o Olympique de Marselha, que ainda há pouco tempo pagou 32 milhões de euros por Vitinha, o ponta-de-lança do Sporting Clube Braga, neste momento está à procura de uma forma de o colocar, seja onde for. E o Genoa de Itália parece ser o principal candidato a recebê-lo por empréstimo. O Olympique perdeu desde já a vontade de esperar por demonstração de capacidade por parte do Vitinha. Ainda um aspecto, porque eu acho que devemos refletir sobre ele, para aquilo que está a passar-se, por exemplo, com o Henrique Araújo. O Henrique Araújo, para quem não se lembra, é aquele jovem avançado, internacional jovem por Portugal, em quem os benfiquistas tinham, e ainda terão, com certeza alguns deles, muita fé. Fez sempre muitos golos, sobretudo na equipa B do Benfica. Não encontrou o seu espaço no plantel principal. Foi emprestado ao Watford de Inglaterra sem sucesso. Esta época voltou a ser emprestado ao Futebol Clube Famalicão, também sem sucesso. O jogador quis, aparentemente, sair. O Benfica também terá querido que ele saísse. Porquê? Porque, enfim, ter um jogador emprestado para ele não jogar acaba por não servir a ninguém, nem ao clube que o acolhe, nem ao clube que o empresta, nem ao próprio jogador, que não progride, e, portanto, é importante pôr um ponto final nessa situação. Só que depois entram os regulamentos. E os regulamentos são taxativos. Aquilo que dizem é que um jogador que tenha feito pelo menos 3 jogos como titular no clube ao qual estava cedido, não pode ser inscrito outra vez pelo clube que o cedeu. Não é absolutamente líquido que não possa ser inscrito por outro clube. E houve interesse, aparentemente, do Rio Ave no empréstimo do Henrique Araújo, só que não havendo um esclarecimento cabal por parte da Liga relativamente a esta parte do regulamento, o Rio Ave parece ter-se encolhido. Mas este foi também um bocadinho aquilo que se discutiu quando se falou na possibilidade do Sporting resgatar o Matheus Fernandes ao Estoril. Porquê? Porque já é oficial a compra do passe de Kobakwan Redi, médio do Estoril, que o Estoril tinha no seu plantel por empréstimo do Valência. O Estoril já pagou, já é oficial, que vai pagar 3 milhões, já pagou, não sei, enfim, é oficial que vai pagar, pelo menos, 3 milhões de euros pelo passe de Kobakwan Redi ao Valência, para depois o revender ao Sporting por 4 milhões. O Estoril acaba por lucrar aqui 1 milhão, fica com 10% do passe para poder vir eventualmente rentabilizar no futuro, e logo houve muita gente a dizer assim, epá, mas olha-se para o meio-campo do Estoril e há o Matheus Fernandes, que até é do Sporting. Porque é que o Sporting, se precisa de um médio, não faz antes regressar o Matheus Fernandes? E não faz porque não pode, logo por aí. Porque mesmo que o Estoril e o Sporting e o jogador concordem nesse regresso, aquilo que acontece é que o regulamento impede que um jogador que está emprestado pelo Clube A ao Clube B, desde que tenha feito pelo menos 3 jogos como titular no Clube B, não pode voltar ao Clube A no decurso da mesma temporada desportiva. Portanto, isto acaba por ter certamente alguma razão para impedir alguma marosca, que era emprestar os jogadores só para determinados períodos em que dava jeito e depois ir buscá-los outra vez. Portanto, fará o seu sentido, mas acaba por não proteger também os jogadores. E eu estou a pensar aqui, não tanto no caso de Matheus Fernandes, que está a jogar e está bem, e está a crescer, e ter-lhe-á feito muito bem este ano no Estoril, mas sobretudo no Henrique Araújo, que está neste momento sem saída para aquilo que ele quererá, com certeza, que é mostrar o seu futebol, seja onde for, mas a jogar. Bom, já sabem que a seguir vem aí as 2 edições do Futebol de Verdade Flash que os subscritores premium do meu Substack receberam ontem. Primeiro, porque foi essa a ordem pela qual os jogos fizeram, essa edição relativa ao Estrela da Amadora 1, Benfica 4, e depois logo a seguir essa edição relativa à goleada 8-0 com que o Sporting bateu o Casa Pia. Fiquem por aí, há futebol para analisar na próxima meia hora e depois, no final, então sim, despeço-me, e porque o Futebol de Verdade volta amanhã, mais uma vez, às 18 horas.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Estrela da Amadora 1, Benfica 4. 2 golos de rajada a fechar a primeira parte permitiram ao Benfica avançar para uma vitória que acabou por ser natural, mas que começou com meia hora de algum sofrimento na Amadora. Os encarnados entraram mal, entraram a perder pela 4ª vez nos últimos 5 jogos, podiam mesmo ter visto o Estrela chegar ao 2-0, mas esses 2 golos que marcaram, de Artur Cabral e Rafa, aos 44 minutos e aos 45 mais 1, somados à perda de intensidade no futebol da equipa da casa, abriram caminho a uma segunda parte controladora e premiada com mais 2 tentos de Otamendi e do inevitável Marcos Leonardo. O que se viu na primeira parte foi uma equipa do Benfica fraca na reação à perda e, por isso mesmo, incapaz de impedir os passes verticais com que o Estrela ligava o jogo com os seus avançados, fazendo-o muitas vezes mesmo por dentro. O Benfica até foi o primeiro a rematar, num livre de Coxo, a que Brígido respondeu com uma boa defesa, logo aos 11 minutos, mas depois foi como se saísse do campo, tão dispersas estavam as suas unidades. Aloísio e Léo Cordeiro mandavam a meio campo, Léo Jabá e Regis disparavam nas alas e nem as sérias limitações de Ronaldo Tavares, por exemplo, na recepção, impediam que o Estrela encaminhasse o jogo para perto da área de Trubin. Léo Jabá desperdiçou um bom contra-ataque, conduzido por Léo Cordeiro, com superioridade numérica, chutando fraco para a defesa do guardião ucraniano aos 19 minutos, mas aos 28 marcou mesmo. passou como uma seta entre António Silva e Otamendi, descoordenados no tempo de entrada ao lance. Tentou o cruzamento, que Trubin desfez, mas recuperou a bola e fê-la entrar depois pelo meio das pernas do guardião ucraniano. E como a reação do Benfica ao 1-0 não foi boa, o 2-0 esteve para acontecer quando um mau corte de Otamendi permitiu que Regis se isolasse frente a Trubin. O maliano passou pelo guarda-redes, mas depois chutou para fora. Só aí é que Cabral acordou a equipa. No segundo passe de Di Maria, que o ponta-de-lança foi buscar atrás da linha defensiva estrelista, dominou a bola no peito e empatou com um vistoso pontapé de bicicleta. Estavam decorridos 44 minutos de jogo, mas o Estrela acusou tanto o toque que já não aguentou o empate sequer até ao intervalo. No primeiro minuto de compensação, Omurva cortou para a frente da área um passe longo, Cabral recuperou a bola e entregou-a a Rafa, que chutou cruzado para o 1-2. A troca de Coxo por Florentino, ao intervalo, deu ao Benfica uma maior capacidade para ter a bola e referências de marcação ao meio campo. Mas fica por saber o que seria do jogo se o Estrela não tivesse caído fisicamente e se, a perder, Sérgio Vieira não tivesse sido forçado a subir as linhas e a abdicar daquilo que fazia melhor, que era contra-atacar. Ainda por cima, depois de Ronaldo não ter chegado a tempo para emendar um remate cruzado de Jabá, logo a abrir a segunda parte, o Benfica marcou o 3-1 de canto. Cabral, deixado à vontade, cabeceou à barra e Otamendi, também sem marcação, fez o golo na recarga. Até final, o Estrela tentou tudo. Abdicou dos 5 atrás para ter 3 a meio campo, passou a um 4-4-2 com 2 pontas de lança, manteve 3 na frente quando ficou reduzido a 10 homens por a expulsão de Regis, mas o jogo já só deu Benfica. Rafa perdeu o quarto golo aos 56 minutos, a passe de João Mário, e o próprio João Mário o imitou aos 64, após cruzamento de Orsnes. O marcador só voltou a mexer através de Marcos Leonardo, que após uma bola ganha por Neres, fez o terceiro golo em outros tantos jogos como suplente utilizado na Liga. Nenhum teve impacto na distribuição dos pontos, mas pelo menos este, já nas compensações, terá servido para lhe devolver a confiança que ele há de ter perdido com os falhanços na Taça da Liga. A vitória do Benfica acabou por ser normal e até os números são justos, mas o sofrimento da primeira parte deixa a ideia de que há coisas que o Benfica precisa de fazer melhor ou um destes dias não há quem o resgate. E vamos então à fotografia tática deste Estrela da Amadora Benfica. O Estrela fez duas alterações face ao 11 que tinha perdido por 3-0 em Guimarães com o Vitória na última jornada da Liga. Trocou Everton, que foi expulso nessa partida e, portanto, estava castigado para o jogo de hoje, por Jean-Philippe como ala direito e, a meio campo, substituiu Pedro Sá por Aloísio. Assim sendo, o Estrela apareceu com o seu habitual 3-4-3, com Bruno Brígido na baliza, depois três centrais com Omurva como central direito, Mansur era o central esquerdo e Pedro Mendes o central do meio. Jean-Philippe era ala direito e João Reis o ala esquerdo, perdão. A meio campo, Aloísio e Léo Cordeiro formavam dupla de médios, com Regis a atacar pela direita, Léo Jabá pela esquerda e Ronaldo Tavares como ponta de lança. Ora, a equipa defensivamente fechava num 5-4-1. Porquê? Porque Jean-Philippe e João Reis baixavam para a linha dos três centrais e depois Regis fechava o lado direito do meio-campo e Léo Jabá o lado esquerdo, deixando apenas Ronaldo Tavares como ponta de lança mais destacado. Quanto ao Benfica, fez uma alteração relativamente ao 11 que empatou com o Estoril na meia-final da Taça da Liga e que depois foi derrotado nas meias, no desempate por grandes penalidades. Foi a troca de ponta de lança de Petar Musa por Artur Cabral, que voltou à posição de jogador mais avançado desta equipa do Benfica. Trubin foi o guarda-redes. Depois, no habitual 4-2-3-1, Orsnes à direita e Morato à esquerda eram os laterais. António Silva e Otamendi, os dois centrais. Dupla de médios, como sempre também com Coxo e João Neves, com Di Maria a atacar pela direita, João Mário pela esquerda e Rafa atrás de Artur Cabral. Ora, já se sabe, o Benfica também sempre com os mesmos processos, a projetar mais o lateral direito Orsnes que o esquerdo, Morato, mas o que depois também traz suas compensações com o comportamento dos três homens que apoiam o ponta-de-lança, quase sempre a jogarem mais por dentro, com as aberturas episódicas de Maria junto à linha do lado direito e até às vezes a aparecer no corredor esquerdo para criar situações de superioridade numérica. Ora, quem mexeu primeiro foi o Benfica, que ao intervalo trocou Coxo por Florentino. Ganhou com a presença de Florentino, já vos disse há pouco, alguma capacidade de luta na zona de meio-campo, capacidade para ganhar duelos, capacidade de marcação e capacidade para ter a bola, porque Florentino não arrisca tanto como o Coxo. Ao minuto 58, já a perder por 3-1, foi a vez de Sérgio Vieira mexer na equipa do Estrela da Amadora. Trocou Ronaldo, o ponta-de-lança, por André Luiz, trocou Léo Jabá por Quicas e trocou ainda Pedro Mendes, que era central do meio, por Pedro Sá. Isto levou o Estrela a passar para um 4-3-3, porque Omurva e Mansur passaram a ser apenas os dois centrais, com João Reis de um lado, Jean Filipe do outro, Pedro Sá como médio mais defensivo e à frente dele Aloísio e Léo Cordeiro, abrindo Quicas na esquerda, mantendo Regis aberto na direita e tendo então o André Luiz como ponta de lança. Ao minuto 66, ou seja, 8 minutos mais tarde, foi mais longe ainda o Sérgio Vieira, trocando Aloísio, um médio, por Rodrigo Pinho, um segundo ponta de lança. E o Estrela passou para 4-4-2, com Rodrigo Pinho e André Luiz como pontas de lança, Quicas de um lado, Regis do outro e depois dupla de médios formada por Léo Cordeiro e Pedro Sá. Atrás não mudava nada. Aconteceu que depois, ao minuto 71, foram 5 minutos depois desta troca, foi expulso Regis e o Estrela passou a jogar numa espécie de 4-2-3. Manteve os dois médios com Pedro Sá e Léo Cordeiro e depois tinha na frente o Rodrigo Pinho como ponta de lança, o André Luiz a abrir numa das alas e o Quicas a abrir na outra. Mexeu o Benfica depois ao minuto 75, trocando Rafa por Bá, que regressou à competição depois de uma longa ausência por lesão, trocando João Mário por David Neres, também ele a regressar depois de um período relativamente longo de ausência e teve importância, porque ainda assistiu para o quarto gol do Benfica, e trocando Artur Cabral por Marcos Leonardo, que foi colocar-se como ponta de lança. O Benfica não mudou do ponto de vista tático, embora tenha procedido a algumas adaptações. O que é que aconteceu? Com a entrada de Bá foi colocar-se naturalmente como lateral direito, o que levou a que Orsnes avançasse para a esquerda do meio-campo, ficando David Neres no corredor central, onde estava antes Rafa, e mantendo Di Maria a jogar a partir do corredor direito. Portanto, na mesma 4-2-3-1, com Florentino e João Neves no meio-campo, Di Maria pela direita, Orsnes pela esquerda e Neres atrás de Marcos Leonardo. Voltou a mexer então depois o Estrela, trocando Mansur por Xinga ao minuto 81, mas o sistema era o mesmo, o tal 4-2-3 com que o Estrela se colocou em campo a partir do momento em que estava com 10 homens apenas, e por fim, ao minuto 87, Di Maria saiu para proceder à entrada de Rolaiser, o novo reforço argentino do Benfica, que apareceu na ponta final desta partida, sem vir a ter grande influência naquilo que foi o jogo. Quase que podemos dividir a exibição do Estrela da Amadora em duas. Uma primeira até ao primeiro golo do Benfica, ao minuto 44, e uma segunda daí até a final da partida. Até aí o Estrela estava seguro, linhas juntas, sempre capaz de impor superioridade nos duelos à equipa do Benfica, porque os seus jogadores estavam mais próximos e por isso mesmo apareciam muitas vezes em superioridade numérica. Isso serviu para o destaque de Léo Jabá, muito certo e vertical na forma como atacava a partir do seu corredor esquerdo, para mostrar dois médios a superiorizarem só os dois médios do Benfica, Aloísio e Léo Cordeiro, e para se perceber também que de todos os jogadores que estavam atrás, Mansur era o mais seguro. Bruno Brígido fez uma grande defesa no tal livre de Coxo e depois via-se que Regis tinha também muita vontade, embora nem sempre a melhor forma de resolver as coisas. Depois, a partir do momento em que o Benfica empatou e passou para a vantagem, o Estrela parecia outro. A equipa passou a ter que se alongar mais no campo, já com mais distância entre as linhas, jogadores mais longe uns dos outros e menos capacidade para impor o seu futebol. Acho que o melhor jogador da equipa do Estrela, se tivermos em conta os 90 minutos, foi mesmo Léo Cordeiro. Do outro lado, no Benfica, já se sabe que o João Neves não joga mal, também não fez um jogo de encher o olho. Florentino entrou muito bem, pareceu-me ser um dos pontos a favor da segunda parte do Benfica, se comparada com a primeira. Os dois centrais pareceram-me desconectados, muitas vezes, sem grande coordenação um com o outro. Quando a equipa do Estrela chegava, mostravam sempre alguns problemas. Trubin fez uma grande defesa, mas talvez não tenha feito tudo o que estava ao seu alcance no lance do golo do Estrela. Di Maria, como sempre, tem dois ou três lances de gênio e depois apaga-se e desaparece do jogo durante longos períodos, mas parece-me que o herói do jogo e da equipa do Benfica também, hoje foi mesmo Artur Cabral. Artur Cabral marcou o primeiro golo numa finalização em que até dá a ideia que ele não acerta bem na bola, mas faz uma bicicleta vistosa e que acaba por fazer o empate. Depois assiste Rafa para o 2-1, está na origem do 3-1, porque é um cabeceamento dele à barra que permite a recarga de Otamendi, portanto ficou ligado àquilo que foi a definição do jogo. Herói da partida, Artur Cabral. A arbitragem de Hélder Malheiro não teve problemas de maior, não foi fantástica, mas também não me parece que tenha ficado intimamente ligada àquilo que foi o resultado. Ele poderia ter cometido um erro crasso logo a abrir. Resta saber se o VAR o teria avisado, caso não o tivesse feito o árbitro auxiliar. Ele marcou uma grande penalidade de Mansur sobre Rafa, que não existiu. O corte do defesa central esquerdino do brasileiro do Estrela foi na bola, Rafa acabou por cair, o árbitro começou por marcar penalti e depois terá recebido uma indicação do auxiliar e disse que não, anulou essa sua primeira decisão e anulou bem, porque de facto não havia grande penalidade. Da mesma forma, também não houve penalti sobre Di Maria ao minuto 45 mais 5 e aí decidiu bem logo em primeira instância o árbitro. Anulou e bem, por fora de jogo evidente, um golo a Léo Jabá ao minuto 31 e, de resto, apenas fiquei com dúvidas no primeiro dos dois cartões amarelos mostrados a Régis e que levaram à expulsão do extremo maliano do Estrela ao minuto 71. Foi ao minuto 45 mais 2. De facto, Régis começa por agarrar Rafa, mas depois solta. Rafa continua a jogada, tem a bola perfeitamente controlada. Até fico com dúvidas que pudesse ser dada ali lei da vantagem, conforme deu o árbitro. O que não quer dizer que ele não pudesse mostrar na mesma ao cartão amarelo, mesmo não tendo dado lei da vantagem. A questão é que há um agarrão, Rafa continua a jogada, dá mais uma série de passos, levanta a cabeça, faz um passo que sai mal, o árbitro volta atrás, marca a falta, acabando por prolongar esta lei da vantagem por mais tempo do que aquilo que é habitual e por mostrar um cartão amarelo que já me pareceu ligeiramente excessivo a Régis. Não teria sido importante se Régis não tivesse visto depois, ao minuto 71, o segundo cartão amarelo, este perfeitamente justificado por ceifar João Neves, o que levou à sua expulsão do campo ainda com 19 minutos para jogar. O Benfica, no entanto, já ganhava tranquilamente por 3-1. O Estrela já estava disperso pelo campo e sem capacidade para reagir, pelo que não há de ter sido pela expulsão que o resultado se fez. Ainda assim, pareceu-me que aquele primeiro cartão amarelo fez pouco sentido.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 8, Casa Pia 0. Quase 50 anos depois, o Sporting voltou a ganhar um jogo de campeonato por 8 golos de diferença. E se nesse fevereiro de 1974 fez à sombra das proezas de Héctor Gazalde, autor de 5 golos nas redes do Oriental, agora é inspirado pelo futebol explosivo e sempre faminto de Gyökeres, hoje autor de apenas 2 golos, mas sempre um quebra-cabeças para uma equipa do Casa Pia sem qualquer capacidade de parar a dinâmica ofensiva leonina, onde mais 2 jogadores bizaram, Coates e Trincão. É verdade que, ao contrário do que aconteceu na meia-final da Taça da Liga, em que acertou por 3 vezes nos postos, mas não fez um só golo ao Sporting Clube Braga, hoje o Sporting aliou uma ótima performance criativa, uma eficácia de finalização nem sempre habitual. Estabeleceu um novo recorde desta Liga, no que a superação na finalização diz respeito, pois marcou 8 vezes em 22 remates para um índice de golos esperados de 4,3, o que em si é excelente, mas foi ainda assim superado em 3,7 golos efetivamente marcados. E, no entanto, o arranque do jogo não foi excelente. Os primeiros 10 minutos foram mesmo de alguma timidez leonina, tendo o Casapia criado a primeira situação de algum perigo quando soltou Tiago Dias na esquerda e o cruzamento que este fez ressaltou num defesa e foi ter com Clayton, que lhe deu de cabeça para Adam. O Casapia só rematou mais uma vez em todo o jogo, ao minuto 49, um segundo cabeceamento de Clayton para o guarda-redes leonino. Pelo meio, houve um vendaval de Sporting. As subidas de Pedro Gonçalves para a linha da frente, a largura dada por Nuno Santos e até Gaio, os passos progressivos de Gonçalo Inácio e Hulmand e o espaço dado entre linhas a Edwards e Trincão já eram dose para uma equipa do Casapia que pareceu desconfortável na ideia estratégica que trouxe a montar a linha de 5 atrás através do recuo do médio que jogava na esquerda. Quando a tudo isso se juntou a fome da Iócaras, ficaram completos os ingredientes para a goleada. A história do jogo só não se limita a ser a história dos golos do Sporting, porque pelo meio os Leões ainda perderam mais uns quantos. Coates, de cabeça, após livre de Nuno Santos, aproveitou a inação de Benny Mukende para inaugurar o marcador aos 15 minutos. E aos 23 chegou o 2-0, marcado por Iócaras, mas com grande participação de Pedro Gonçalves, que recuperou a bola e o assistiu, e de Gonçalo Inácio, que abriu a defesa do Casapia com um belíssimo passe vertical. O 3-0 veio logo aos 25 minutos por Pedro Gonçalves, isolado por mais um passo progressivo de Hulmand, e o jogo ficou, desde logo, decidido. Só que o Sporting não parou. Lançado por Nuno Santos na profundidade, Iócaras ganhou no físico a João Nunes e acabou por ser derrubado por este já na grande área. Do penalti, o sueco bisou e fez o 4-0. Hulmand podia ter marcado ele mesmo o 5-0 aos 38 minutos, mas o cabeceamento com que concluiu um cruzamento de Edwards foi muito bem defendido por Ricardo Batista. O guardião casapiano, porém, já não conseguiu opor-se ao remate com que Trincão concluiu nova iniciativa de Edwards aos 43 minutos. Com 5-0 ao intervalo, o Sporting estava entre o abrandamento e o forçar do andamento. Ricardo Batista ainda desviou para a barra um cabeceamento de Coates aos 64 minutos, fazendo a bola sair pela linha de fundo. Mas no canto correspondente, a mesma bola chegou a Catamo, que a meteu em arco ao poste mais distante. 6-0. O moçambicano ainda assistiu Coates para o seu próprio bis aos 81 minutos e, já nos descontos, depois de Ricardo Batista ter impedido o hat-trick de Iócaras, foi Trincão quem, na sequência de um canto, fez o 8-0 final em novo remate de fora da área. Quando um jogo chega ao fim com 8-0, pouco mais haverá a dizer, senão que uma equipa esteve muito bem e a outra muito mal. Este Casapia está muito longe da equipa sólida que chegou a ser e ser-lhe-á difícil ganhar capacidade atacante se alguns dos seus melhores elementos, como o Yuki Soma, partem do banco. Quanto ao Sporting, deu a melhor resposta possível à desilusão que foi a eliminação da final da Taça da Liga. Para os Leões, o desejo é sempre jogar mais, jogar já. E isso hoje notou-se. E façamos então a fotografia tática a este Sporting Casapia. Ruben Amorim trocou um jogador face ao 11 com que tinha perdido a meia-final da Taça da Liga para o Sporting Clube Braga e foi o guarda-redes. Porquê? Porque nas taças, já se sabe, o Sporting geralmente joga com Franco Israel na baliza e hoje, sendo uma partida de campeonato, regressou Adam. Assim sendo, o Sporting apareceu com o 3-4-3 do costume, com Adam nas redes, depois tripla de centrais à sua frente com Quaresma a partir da direita e Inácio a partir da esquerda e Coates como central do meio, dupla de médios formada por Hulmand e Pedro Gonçalves, Gaio aberto na direita, Nuno Santos aberto na esquerda, já se sabe, mais ofensivo Nuno Santos do que Jogai, embora Jogai tenha aparecido muitas vezes próximo da linha de fundo também do seu lado, e mais à frente Edwards a atacar a partir da meia-direita, Trincão da meia-esquerda e Gyökeres como avançado de referência, mas sempre a procurar as diagonais, sobretudo para os grandes espaços diagonais para as costas da última linha defensiva do Casapia, com lançamentos longos para aproveitar a profundidade que o Casapia ainda assim ia concedendo, e a Gyökeres, como costuma dizer, chamou-lhe um figo. Ora, no Casapia, foram feitas 5 alterações. Pedro Moreira fez 5 alterações relativamente ao 11 que tinha perdido contra o Farense por 3-1. Trocou o guarda-redes. Lucas Paes deu a vez na baliza ao regresso de Ricardo Batista. Não pôde ter Zolotits como central esquerdino e acabou por entrar para o seu lugar de Chamba. Depois, no meio-campo, Rafael Brito cedeu a vez a Benny Mukenda, que estava de volta da CAN, porque ele saiu da seleção de Angola, que continuou em prova, mas ele veio embora. Ruben Lameiras apareceu no 11 em vez do japonês Yuki Soma e um dos avançados, geralmente o Casapia joga com Clayton e Felipe, perto dele, um dos avançados, Felipe, se deu a vez a mais um médio, que foi Pablo. Ora, isto significou o quê? Que o Casapia, aquilo que tentava fazer, era atacar em 4-4-2, mas defender em 5-4-1. Porquê? Porque geralmente à esquerda o Tiago Dias baixava de médio esquerdo para lateral esquerdo, quando a equipa defendia. Lelo vinha, recolhia do lateral esquerdo para central esquerdino, o que fazia com que a equipa passasse a ter 3 centrais. E Pablo, que geralmente atacava, ou quando a equipa tinha a bola, se aproximava de Clayton, passava a fechar o corredor esquerdo. O Casapia apareceu, portanto, vamos olhar para a estrutura mais do ponto de vista defensivo, porque foi quase sempre isso que o Casapia esteve a fazer, com Ricardo Batista na baliza, depois Larrazábal era o lateral direito, Tiago Dias aparecia como lateral esquerdo, embora com alguma capacidade para se soltar, Lelo era central esquerdino, Chamba central do meio, João Nunes central pela direita. A dupla de meio campo, formada por Ângelo Neto e Benny Mukenda, com Ruben Lameiras aparecer pela direita e depois Pablo Moreno a aparecer pela esquerda e a tentar juntar-se ao ponta-de-lança que era Clayton. Ora, os golos que foram aparecendo na baliza do Sporting e o cartão amarelo que já tinha visto levaram Pedro Moreira a trocar João Nunes, um dos centrais, por Fernando Varela, logo ao minuto 35, já com 4-0 no marcador. Voltou a mexer depois ao intervalo o treinador do Casapia, substituindo Tiago Dias por Yuki Soma, sendo que tanto Fernando Varela se foi colocar como central à direita dos outros dois, como também Yuki Soma se foi colocar a fazer a tal dupla missão, ora lateral esquerdo quando a equipa defendia, ora tentando soltar-se como médio esquerdo e abrindo a lateral esquerda a Leonardo Lelo quando a equipa procurava atacar. Ao intervalo também, o Sporting trocou Pedro Gonçalves por Daniel Bragança, porque Pedro Gonçalves aparentemente estará ainda não inteiramente recuperado do tal corte que fez no pé e, além disso, está à bica. Um cartão amarelo podia retirá-lo do jogo de Famalicão e optou, então, com o jogo resolvido, Ruben Amorim, por dar mais minutos também a Daniel Bragança. Voltou a mexer o Sporting ao minuto 57, com a troca de Edwards por Paulinho, que apareceu hoje mais na meia-direita. Ao contrário do que é habitual, ele costuma surgir mais na meia-esquerda do ataque do Sporting, quando joga, e depois trocando também Jogaio por Jenny Catamo, que regressou da CAN, já está disponível e, aliás, fez um golo e uma assistência neste regresso à equipa do Sporting. Minuto 72, foi a vez do Casapia trocar Ruben Lameiras por Fernando Andrade, que também foi colocar-se à direita do ataque, e do Sporting substituir Gonçalo Inácio por Mateus Reis, que também foi colocar-se como central pela esquerda. Por fim, ao minuto 85, últimas trocas por parte da equipa do Casapia. Larrazábal cedeu a posição de lateral direito a André Geraldes e Benny Mukenda cedeu o lugar a meio campo a Rafael Brito. Ao mesmo tempo, no Sporting, Yulman também saiu e Dário Essugo entrou, ao que parece, para fazer os últimos minutos antes de ser emprestado ao Grupo Desportivo de Chaves. Portanto, acabou assim o jogo, sem alterações táticas de parte a parte, mas com ampla superioridade do Sporting, sobretudo na sua capacidade para explorar o espaço atrás da última linha e na tal coordenação que levava a equipa a bascular para a direita quando tentava defender, mas nunca conseguiu fazê-lo, integrando o quinto elemento na linha defensiva de 4. É praticamente impossível encontrar uma exibição de bom nível na equipa do Casa Pia, uma equipa que perde por 8 a 0, é normal que isso venha a suceder, mas ainda assim, o menos mau de todos até parece ter sido o guarda-redes Ricardo Batista, que com duas ou três boas defesas acabou por impedir a entrada de mais bolas nas suas redes. Não teve culpa nos golos que sofreu e ainda impediu mais um par deles. De resto, muito mal, quase toda a equipa, tanto do ponto de vista dos duelos individuais, da qualidade individual que meteu em cada disputa de bola, como inclusive da ocupação de espaços, parece que a equipa estava meio perdida na tal articulação, na tal transposição da linha de 4 para a linha de 5 quando estava a defender. Do lado do Sporting, em contrapartida, houve uma série de excelentes exibições. Yulman, mais uma vez, muito bem. Mas os melhores de todos acabaram por ser os homens da frente. Inácio esteve bem na forma como lançou atrás, Quaresma também na forma como saiu. Coates, que terá sido o elemento defensivamente mais fraco dos três de trás, acabou por se impor com dois golos em bolas paradas, o que, de certa forma, eleva também a qualidade da sua exibição. Nuno Santos e Jogaio não foram tão fortes como é habitual na partida de hoje, nem um nem outro, ou tão influentes, era isso que eu queria dizer, porque o Sporting conseguiu quase sempre ligar o jogo por dentro, mas os dois melhores jogadores da equipa, sem dúvida, hoje, foram Trincão e Jokeres. Trincão, com dois golos, acabou por ser e fez o quarto jogo consecutivo sempre a marcar, que está confiante, remata bem, aproveita qualquer nesga para rematar, está forte também na condução, leva a equipa para a frente, está mais rápido, o que é também importante no seu futebol. Ainda assim, parece-me que o herói do jogo de hoje só pode ser, de facto, Víctor Jokeres, pela influência que ele tem na forma como esta equipa continua sempre à procura de mais e mais e mais e mais. O normal na equipa do Sporting era, tendo o jogo resolvido, começar a abrandar, começar a tentar controlar o jogo. Jokeres não quer isso, vai sempre à procura de mais situações de finalização, de mais situações de perigo. Voltou hoje a ter um par de situações em que não soltou a bola no momento certo, precisa naturalmente trabalhar esse aspecto, mas ainda assim foi um quebra-cabeças sempre insolúvel para a equipa do Casa Pia. Fez dois golos e esteve na origem de uma quantidade enorme de dores de cabeça para quem tinha pela frente. Foi o herói do jogo, Víctor Jokeres. Não há muito a dizer da arbitragem de Hélder Carvalho. Pareceu estar quase sempre bem nos foras de jogo e acabou por ser a equipa do Casa Pia a perder algumas tentativas de ataque, precisamente por deixar que os seus jogadores se colocassem em posição irregular. Decidiu bem, e isso veio depois a ser comprovado pelo VAR, quando colocou as linhas na validação do lance do 7-0, e havia ali dois momentos. Um primeiro em que Larrazábal parece colocar em jogo Daniel Bragança, quando este vai buscar a bola junto à linha de fundo, e o segundo depois no momento do passe de Jenny Catamo, porque Coates está atrás da linha da bola e, portanto, em posição regular antes de finalizar. De resto, a única coisa que poderia eventualmente apontar-se-lhe foi o facto de não ter dado segundo amarelo a João Nunes, quando derrubou Jokeres ao minuto 30. Ele já tinha visto um cartão amarelo ao minuto 13, precisamente por derrubar Jokeres. Ao minuto 30 voltou a derrubar o sueco, agora dentro da área, para grande penalidade. Eu sou daqueles que acha que, quando há um penalti, e não sendo uma falta com uso de força excessiva ou que possa eventualmente magoar o adversário, percebo perfeitamente que o árbitro não vá expulsar o jogador e lhe permita continuar em campo. O futebol é para ser jogado 11 contra 11, portanto, se calhar pelo livrinho da lei, seria segundo amarelo para João Nunes, e aliás Pedro Moreira retirou-o de campo 4 minutos depois para evitar que ele viesse a ser expulso, mas na verdade entende-se perfeitamente que Hélder Carvalho tenha optado por manter em campo o defesa central da equipa do Casa Pia. Boa arbitragem, portanto, a de Hélder Carvalho neste Sporting Casa Pia.
Futebol de verdade.